Paraná em Rede está de volta.
O Ministério da Saúde cancelou a reunião com os secretários da Saúde dos Estados para discutir o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, que estava programada para esta terça-feira. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, seria o porta-voz do Estado na reunião com o Ministério da Saúde. Ainda não há previsão de data para um novo encontro. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que as vacinas devem chegar aos estados e municípios 3 ou 4 dias após a autorização do uso pela Anvisa. Segundo Beto Preto, das vacinas que serão enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados, cerca de 100 mil doses devem chegar ao Paraná. E o governo do Paraná informou que o reajuste salarial dos servidores estaduais previsto para janeiro em 1,5% não será feito. A decisão considera que a incapacidade financeira do Estado em pagar o reajuste por questão orçamentária, segundo o despacho assinado pelo governador Ratinho Júnior. Além disso, o governo ressaltou efeitos negativos da pandemia da Covid-19 aos cofres do Estado. O documento foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração e Previdência. O Fórum das Entidades Sindicais do Paraná informou que lamenta a decisão do governador e disse que a suspensão tomada por Ratinho Júnior descumpre o que foi aprovado em lei. A categoria disse ainda que está aberta a realizar negociação. Curitiba tem menor aumento da cesta básica no país, mas valor ainda passa de metade do salário mínimo.
A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo DIEESE, identificou que em 2020 o conjunto de produtos aumentou em todas as capitais brasileiras. As maiores altas nos valores da cesta básica foram registradas em Salvador, com 32,89%, e Aracaju, com 28,75%. A capital paranaense foi a que teve o menor aumento, e mesmo assim a elevação foi grande, 17,76%. Os produtos que tiveram a maior variação anual de preço no Paraná foram o arroz, com 65,49%, o feijão, 61,48%, a batata, 46,18% e o tomate, com 31,08%. Somente o café e o açúcar tiveram redução com 1,2% e 1,22%, respectivamente. O valor da cesta básica em Curitiba fechou o ano em R$ 540,36. O preço corresponde a mais da metade do salário mínimo líquido do período, que era de R$ 1.045, comprometendo 55,90% da renda. A estimativa do DIEESE é que o salário mínimo deveria ser de R$ 5.304,90, mais do que 5 vezes o valor vigente em 2020. Segundo o órgão, o cálculo é feito levando-se em consideração uma família de 4 pessoas, com 2 adultos e 2 crianças. Repórter Amanda Yargas.
Levantamento recente realizado por uma fintech especializada em empréstimo pessoal online aponta o empreendedorismo e o pagamento de dívidas como as principais causas para os paranaenses solicitarem crédito em dezembro de 2020. Do total solicitado no último mês do ano passado, 42% dos empréstimos foram para o pagamento de dívidas e 25% para investir em um novo negócio ou na própria empresa. Outra categoria foi a solicitação de empréstimo para compras, com destaque para eletrodomésticos e eletrônicos. Cerca de 11% do total de crédito solicitado em 2020 para esse tipo de compra foi contra 7% do ano anterior. Micro e pequenos empresários pretendem investir no negócio em 2021. Apesar da perspectiva positiva, pesquisa do Sebrae mostra interrupção na retomada do faturamento pela primeira vez após 6 meses de crescimento. As informações com Germano Assad.
O Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, realizou uma série de 9 estudos para medir as perspectivas de empresários brasileiros para o ano de 2021. O mais recente deles, de novembro de 2020, contemplou cerca de 6 mil estabelecimentos, entre micro e pequenas empresas, além de empreendedores individuais. A pesquisa revelou uma predisposição por parte da maioria dos entrevistados em investir na melhoria de processos, na comunicação com o cliente e também na expansão do atual portfólio de produtos ou serviços. A consultora do Sebrae, Patrícia Santini, explica que essas demandas já eram uma tendência para atender aos novos hábitos de consumo, mas que foram bem aceleradas pela pandemia.
A gente percebeu um otimismo por parte deles em investir nos negócios. Então, 63% das empresas que que foram entrevistadas disseram que pretendem investir nesse ano de 2021. Basicamente, esses investimentos dizem respeito à otimização da produção, à melhoria de processos, à parte de comunicação com o cliente, de novos produtos. Isso era esperado por conta da mudança de consumo que a gente vê, né? Que a gente viu acontecer. Então, essas empresas precisam se adequar por conta dessa nova forma de consumo e novas necessidades de produtos e serviços, né? Então, é algo que responde um novo hábito de consumo.
A nova dinâmica imposta pela pandemia, com mudança de bandeiras e medidas restritivas, impactou diretamente na mudança desses hábitos de consumo. Patrícia Santini alerta que os empresários devem ficar atentos para saber diferenciar as mudanças que vieram para atender as restrições de momento das que já eram tendência e vieram para ficar com ou sem pandemia.
Ponto de atenção nesse momento, eu perceber o que é que volta e o que é que realmente veio para ficar. Então, botar o cliente no centro mesmo, entender como ele vem se comportando, sabe? Se comunicar com ele, conversar com clientes, conversar com fornecedores que eles fornecem para mais empresas do mesmo ramo que eu, né? Conversar com parceiros, entidades, né? Como associações comerciais, empresas que se reúnem, porque muitas vezes as percepções, elas podem ser sentidas, elas são sentidas em diversos setores, né? E aí até a pesquisa aponta setores que foram mais impactados, né? E que vê uma piora nesse momento com relação ao período pesquisado, a gente pode entender como esse consumidor está se comportando.
Por fim, a especialista lembra que nem sempre o empresário tem condições de atuar em todas as frentes do negócio. Para esses, é sempre positivo buscar apoio.
O negócio sozinho, ele não faz nada. Então você, empresário, busque. Informação nesse momento é o mais importante e é o que pode fazer a diferença no seu negócio. Nós do Sebrae ficamos à disposição, nós temos lá ferramentas, consultores para orientar e atender, e essa é a nossa missão, né? Então a gente fica à disposição de todos os empresários aí paranaenses.
Repórter Germano Assad.
A Prefeitura de Curitiba já aplicou mais de R$200 mil em multas somente na primeira semana da nova lei municipal, que prevê punições contra quem não cumprir medidas de segurança contra a Covid-19. A lei começou a valer no dia 6 de janeiro e prevê multas de R$ 550 a R$ 150 mil. Segundo a Prefeitura, foram vistoriados 52 locais e 22 deles foram interditados e foram aplicados 26 autos de infração por descumprimento das medidas. Os estabelecimentos multados eram locais com aglomerações de pessoas ou que estavam abertos além do horário permitido ou ainda aqueles que não controlaram o uso de máscaras pelos clientes. População de rua no Paraná vai contar com o projeto piloto do programa Moradia Primeiro.
O governo do estado, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, vão implantar no Paraná um projeto piloto do Moradia Primeiro, voltado à população em situação de rua. Na Secretaria da Justiça, o trabalho será conduzido pelo Departamento de Direitos Fundamentais e Cidadania. Serão destinados R$ 820 mil ao projeto piloto. A iniciativa proporcionará o acesso direto deste segmento da população a uma habitação permanente, a ser mobiliada também com verba do projeto, além da equipe dedicada ao acompanhamento dos beneficiários. O Moradia Primeiro vem se consolidando ao redor do mundo como porta de entrada das políticas públicas para a população em situação de rua. O modelo desenvolvido ao longo dos anos 1990 nos Estados Unidos tem como objetivo promover a alocação imediata de pessoas em situação de rua em um local estável, seguro e individual. Atualmente, o Cadastro Único do Governo Federal informa que o Paraná tem 8.659 pessoas em situação de rua cadastradas, sendo 2.669 em Curitiba. Repórter Flávio Remy.
E Curitiba tem 98% de risco de ser rebaixado para a Série B. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. De acordo com o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Curitiba tem 98% de risco de cair para a Série B. Para escapar do rebaixamento, o time coxa-branca teria que conquistar 23 pontos dos 27 que ainda disputará neste Brasileirão. Nas próximas rodadas, o time do Alto da Glória jogará fora de casa contra o Vasco, São Paulo, Fortaleza, Santos e Atlético Goianiense e receberá no Couto Pereira Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Ceará. O Sport Recife enviou um ofício à CBF com uma série de pedidos, como a solicitação da anulação da partida contra o Palmeiras e o fim do uso do VAR em seus jogos no Campeonato Brasileiro. O Sport reclama de um lance no jogo contra o time de São Paulo, ocorrido aos 49 minutos do segundo tempo. O árbitro Diógenes José Padovani de Andrade, do Espírito Santo, marcou pênalti para o time pernambucano após um toque de mão do atacante Rony na bola dentro da grande área. Depois, o árbitro voltou atrás na decisão após avaliar o vídeo da jogada na cabine do VAR. No mesmo lance, segundos antes, o Sport já havia pedido pênalti em Hernani Brocador após uma disputa com o zagueiro Emerson Santos, mas esse lance não foi checado pelo juiz. O Curitiba Vôlei registrou 3 casos de Covid-19. A oposta Ivna, a ponteira Pietra e a líbero Juju Perdigão testaram positivo para o novo coronavírus e já estão em isolamento. Como o protocolo de segurança da Confederação Brasileira de Vôlei fala em adiamento dos jogos da Superliga após, no mínimo, 4 casos de Covid-19 no elenco ou em 2 levantadoras, as partidas do Curitiba seguem com datas e horários mantidos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.